máquina que gera e que lidera está em decadência, a sugar-nos cada vez mais recursos, a tirar-nos cada vez mais dinheiro, sem praticamente dar nada em troca. Outros, como acontece à esquerda, querem continuar a criar observatórios, empresas públicas, fundações e etc., para continuar a aumentar ainda mais esta máquina. Outros não percebem aquilo que há muito tempo está a acontecer em Portugal. É que criámos uma máquina infernal de instituições, de conselhos, de empresas públicas falidas ou menos falidas, sempre a sugar os nossos impostos e dos quais não é possível sair para dar a melhor vida àqueles que devíamos dar, que são os portugueses. Por isso a escolha era simples, entre esta burocracia que devíamos amassar e rasgar e atirar fora e devolver mesmo rendimento às famílias e a quem trabalha. Nós, neste orçamento, escolheríamos o contrário, dar às famílias, dar a quem trabalha, dar a quem está farto de sustentar uma vida toda um Estado que nunca, nunca lhes deu nada. Este, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é o caminho errado. A alternativa não está do lado esquerdo. A alternativa somos nós.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado ainda estava a beneficiar até das palmas também. Faz favor, Sr. Deputado, que se faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu queria começar por agradecer ao deputado Rui Tavares e ao deputado José Luís Carneiro pelas questões que aqui colocaram no debate e encerramento do Orçamento do Estado e por me permitirem responder desde logo àquilo que aqui trouxeram. O Sr. Deputado Rui Tavares disse que, numa metáfora com o carro, que não sabe onde é que o Governo, onde é que o país gastou o depósito. Já o deputado José Luís Carneiro quis ir mais longe e disse: os senhores desbarataram o saldo orçamental. Os senhores desbarataram o saldo orçamental. Eu queria perguntar, em nome das portuguesas e dos portugueses que nos elegeram, que me elegeram, ao deputado Rui Tavares e ao deputado José Luís Carneiro: os senhores concordam que é desbaratar dinheiro na recuperação do tempo de serviço dos professores? Os senhores concordam que é desbaratar dinheiro no aumento extraordinário das pensões para os pensionistas e reformados com pensões mais baixas? Os senhores consideram que é desbaratar dinheiro no subsídio de risco da PSP e da GNR? Os senhores consideram que é desbaratar dinheiro na valorização de 21 carreiras da administração pública em Portugal? É isso que os senhores acham que é desbaratar dinheiro e gastar o depósito do carro? Ou os senhores acham que desbaratar dinheiro e gastar o depósito do carro é aumentar 3 vezes consecutivas o complemento solidário para idosos, para aqueles que mais precisam? Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro e Sr. Deputado Rui Tavares, provavelmente estamos é com as prioridades invertidas. Enquanto nós olhamos para as pessoas, aquilo que os senhores fizeram neste Orçamento de Estado, sabe o que foi, Sr. Deputado Rui Tavares, quando falou aqui que devíamos todos era descer o IVA de 23 para 21? Ó, Sr. Deputado Rui Tavares, eu vou-lhe dizer que IVA é que o senhor desceu com o deputado Zé Luís Carneiro e já agora com o seu deputado André Ventura. o IVA que as senhoras e os seus deputados do LIVRE, do PS e do Chega desceram neste orçamento, vejam bem, portuguesas e portugueses, foi o IVA das obras de arte de luxo que são vendidas nas galerias. Foi esse IVA que os senhores desceram neste orçamento de Estado. Tenham de couro! Tenham de couro! Mas, Sr. Deputado Rui Tavares, deixe-me dizer, não o fez sozinho. Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, não o fez sozinho. Fê-lo com o voto do deputado André Ventura. E ao Sr. Deputado André Ventura, vamos lá pôr as coisas como elas são. O Sr. Deputado André Ventura está muito habituado a falar à vontade, sozinho, falar muito alto. E acha que tudo o que diz não merece ser contraditado porque não deixa falar ninguém. E diz aquilo que quer, mesmo que sejam as maiores mentiras do mundo. Disse aqui o Sr. Deputado André Ventura, e cito: este é um orçamento de Estado onde os impostos não param de aumentar. Olhos nos olhos, eu vou dizer, o senhor mentiu, não há um único imposto que aumente neste orçamento de Estado. Disse o Sr. Deputado André Ventura, o IVA sempre a aumentar. Não há um IVA que aumenta e aquele que deixa os produtos das obras de arte de luxo que o senhor baixou com o PS e com o LIVRE. Não há um IVA que aumente. Nas redes sociais, portuguesas e portugueses, nos TikToks, eles não têm contraditório, mas aqui, na Casa da Democracia, o que vale é a verdade. E depois, senhoras e senhores deputados, encheu-se o seu deputado André Ventura de garbo para citar a primeira página do jornal de hoje, que diz que o governo da AD criou umas dezenas de grupos de trabalho. Riam-se todos ou correm de vergonha. Sabem quantos grupos de trabalho propôs o deputado André Ventura e o Chega, que foram aprovados no orçamento de 2025? Cerca de 40 grupos de trabalho propostos pelo deputado André Ventura. Esses grupos de trabalho foi ele que propôs, foi o Chega que propôs. E agora, cerca de 40, sabe? Eu vou, para que todos os portugueses voltem a ouvir. O seu deputado, Pedro Pinto, está a dizer, e a bancada do Chega, o senhor é um Pinóquio porque está a mentir. Pois bem, eu quero dizer ao seu deputado Pedro Pinto que, se não fosse na ficção, o nariz quem crescia era o vosso. Porque os senhores propuseram no Orçamento de Estado para 2025, vou repetir porque dói, os senhores propuseram no Orçamento de Estado para 25 cerca de 40 grupos de trabalho. Vamos à grande justiça social. Vamos à grande justiça social que Chega e Partido Socialista, casados a governar a partir da Assembleia, hoje proclamam. Acabamos com as portagens num conjunto de autoestradas em Portugal. Como se isso fosse o expoente máximo da justiça social. Vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado André Ventura, que talvez não saiba. É que as autoestradas vão continuar a ser pagas. Só que desta vez não vão ser pagas por quem lá passa, não vão ser pagas por quem utiliza, vão ser pagas por todos com os nossos impostos. Quem tem carro, quem não tem, quem é rico, quem é pobre, quem nunca lá passou, quem nunca lá quis passar, quem nunca lá vai querer passar, vai pagar com os seus impostos os vossos desvaneios. Paga o rico, paga o pobre, paga quem tem carro, paga quem anda de trotinete, paga todos aqueles que são portugueses nos seus impostos, o populismo do Chega e do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, este é efetivamente um bom orçamento do Estado para 2026. É um bom orçamento para os jovens? É. É um bom orçamento para os jovens que estudam. É um bom orçamento para os jovens que estudam, porque aumenta a opção social para que ninguém abandone o seu sonho e não fique de fora do seu sonho por falta de condições económicas e financeiras. E sim, queríamos descongelar as propinas à razão de um carioca duplo por mês para que as universidades em Portugal pudessem ter mais investimento e melhores condições. Os senhores não quiseram, porque os senhores querem que ricos e pobres tenham as mesmas condições. É por acaso um bom orçamento para os jovens que trabalham? É um bom orçamento para os jovens que trabalham, porque dá continuidade a um dos regimes fiscais que é um exemplo na União Europeia e mais amigo dos jovens que trabalham. Por tudo isto e porque continuam a isentar os jovens que procuram a primeira casa do pagamento do imposto social e do IMT, por tudo isto podemos dizer que este é um orçamento que os jovens sabem, que tem um governo que os quer cá e que valoriza o seu futuro. E será este um bom orçamento para os trabalhadores portugueses? Sim, é. É porque apresenta a quarta baixa consecutiva de IRS. Porque quem se levanta cedo e chega à casa tarde sabe que tem um governo que valoriza o seu empenho e despede cada vez menos em impostos, deixando mais salário para cada trabalhador. Por tudo isto podemos dizer, os trabalhadores sabem que têm um governo que valoriza o seu trabalho e que baixa os impostos sem hesitações. Mas será este um bom orçamento para as empresas? Sim, é. Porque dá respaldo a uma política que baixa o IRC, que nos permite atrair investimento, ser mais competitivos e pagar melhores salários. Por tudo isto podemos dizer, as empresas sabem que têm um governo que quer que a economia cresça com ambição. Uma economia que não tem medo do futuro acelera e chega primeiro. Será este um orçamento bom para pensionistas e reformados? Sim, é. Porque aumenta todas as pensões. Porque garante que se houver margem orçamental, as pensões mais baixas, como já o fizemos no passado por duas vezes, vão voltar a ser aumentadas extraordinariamente. Por isso, podemos dizer, pensionistas e reformados sabem que têm um governo que garante aumentos com previsibilidade e sem sobressaltos. Será este um orçamento amigo de quem mais precisa? Sim, é. Homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira continuarão sem ter que escolher entre medicamentos ou alimentação. Vamos pela terceira vez consecutiva aumentar o complemento solidário para idosos. Por isso, podemos dizer, os que mais precisam sabem que têm um governo que não deixa ninguém para trás. Será este um orçamento amigo da nossa diáspora? Sim, é. Porque traduz um compromisso de criar um regime fiscal atrativo para quem quer regressar. Por isso, podemos dizer, os nossos imigrantes sabem que com este governo todos os portugueses contam, estejam onde estiverem. Numa palavra, senhoras e senhores deputados, um orçamento que dá importância aos jovens, valoriza o trabalho, as empresas a serem mais competitivas, protege pensionistas, apoia quem mais precisa e chama aqueles que querem para cá regressar. É este o orçamento que aqui apresentamos. Jovens, trabalhadores, empresas, pensionistas, reformados, imigrantes,
um orçamento para todos,